agora começávamos a nadar, puto.
Sabes nadar? Bem.
Eu sei. Então assim, em modo ar.
Hã? Mas todos, crawl, mariposa, todos
não,
os estilos?
Não, não posso nadar. Como é que é? Há um que eu não posso nadar, que é aquele assim, por causa das costas.
Agora esse é outros. Bruços.
Esse é bruços.
Não nadas por causa das
não,
costas?
Por causa das costas.
Mas porquê?
Porque diz que faz mal. E se faz mal, eu não faço.
Faz mal?
Faz. Gosto mais de nadar assim, pau, 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 pau. Gostaste disto que eu preparei, de propósito, barco. Para hoje?
Sim. Ah, as luzes. Tá giro.
Para quem não está a ver, nós estamos num mundo aquático, com muita luz a passar, quase na penumbra. Uma coisa alternativa, nunca antes feita. Aliás, quem está a ouvir não está a ver e quem está a ver também quase não está a ver. Portanto, é assim uma coisa alternativa.
Ok, eu ia sugerir até fazermos tudo assim, mas então se não estão a ver é melhor mudar.
Se calhar é melhor mudarmos. Mas isto tudo porque hoje temos um filme muito especial.
Avatar 2.
Olha, mas queres continuar assim com as luzes?
Hein? Não, podes mudar.
Vamos
mudar.
Que tu fizeste eu tenho aqui um botão.
Você tem uma truculência.
Olha, isto agora... Olha. E esta magia, meu puto? Olha, voltámos à vida.
Esta passagem bonita.
Sim, mas daqui a meia a gente pode voltar a este ambiente.
Como é que o filme se chama em português?
Avatar, o caminho da água.
Caminho?
O caminho da água.
The Way of Water, o caminho.
Eu vi há muito pouco tempo. Tu viste há muito pouco tempo. Vi ontem. Tu viste há mais tempo.
Sim, eu já nem me lembro disto.
Já não te lembras.
Não sei, mas começas tu.
Eu posso começar. Aliás, eu começo sempre, pois tu és a pessoa mais técnica no meio disto.
Espera, só uma pergunta. Vamos falar sobre os Oscars? As nomeações?
Queres falar sobre isso?
Mas podemos deixar para o fim.
Podemos deixar para o fim. Pronto. Não estou muito preparado para isso hoje, Paulo.
Não é? Então deixamos para outro dia.
Se calhar deixávamos para outro dia, já ver o Avatar.
Já foi o que foi?
Já foi, não, foi muito fixe. Não.
Mas é que imagina, isto depois também perde um bocadinho a atualidade.
Então
não é?
Pronto, falamos dos Oscars.
Não, para dizer,
também não há muito para
mas
dizer.
Pronto, vá, siga.
Pronto, é isso. Agora tivemos aqui uma reunião antes do podcast. Uhum. O que é que eu achei do Avatar? Eu sou muito suspeito porque eu adoro estes filmes. Eu adoro filmes de ficção científica, onde estou noutros mundos. Onde
não adoras nada, tu nem sequer gostas do Star Wars.
Está bem, mas isso é tipo super-heróis. Eu não gosto muito de super-heróis.
Desculpe.
Isso para mim é super-heróis.
Como
o
é que Star Wars é super-heróis?
É um bocado super-heróis demais.
Em que sentido?
Não é. Não é. Não é. Agora estava a pensar, não é.
Não é.
Mas eu gosto mais do Dune, por exemplo.
Ok. Isso é uma questão de preferência.
Sim.
Mas tu não gostas do Star Wars?
Eu não é não gostar do Star Wars. Eu acho que não acompanhei devidamente o Star Wars. Ok? Mas eu gosto e dou os meus, não é pêsamos, mas dou os meus louros ao senhor que criou
então é
Star
só,
Wars.
Ok, portanto é só o completo oposto. Não dás pêsamos, dás louros.
Dou louros.
Okay,
eu às vezes mento muito estranha. Sim, sim. Mas eu gosto quando se criam muitos. O Star Wars eu acho que não acompanhei e já é muito antigo e não acompanhei. Eu gosto do, já te disse, eu gosto muito do Star Wars daqueles das chinchilas. O Star Wars das chinchilas eu gosto. Das chinchilas, dos bonequinhos, do Bruno Aleixo. Eu gosto desse. Esse eu acho graça. Os outros...
São Ewoks.
Ewoks. Gosto de um bom Ewok. Se eu pudesse, tinha como animal de estimação um Ewok. Bom, mas não é disso que vamos falar hoje. Não vamos falar do Star Wars. Vamos falar, sim,
infelizmente,
do Avatar. Eu adorei o Avatar. Foi das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Aliás, eu gostava de viver naquele mundo.
Gostavas
do Avatar.
De ser azul e ter cerca de 3 metros?
Não é só azul. Há verde agora também.
Quais verdes?
Ah, então, não são verdes os senhores que estão na água?
Não, são azuis na mesma.
Não, não, são verdes e mais
água.
Estão
diferente de azul, mas são na mesma azul.
Não, não, são verdes. Não, são verdes. Os
O que é que tens aqui?
Aqui? Ah, é verdade, eu trouxe esta camisa muito Avatar.
Ah, foi?
Foi mesmo de
a
propósito.
Temática, ok.
É assim, repara, água, onda.
Ok. Mas era só para ver se eras daltónico, porque aquilo eles são todos azuis.
Não são, não.
São só. Oh, puto, são.
Pelo menos eu percepcionei o povo. O povo da água meio verde.
Mas se calhar já ficou com verdete, que às vezes a
não,
pessoa fica
é
na piscina.
Não, não, não me lixe. É, não consegues distinguir um azul azulão de um azul verde?
Sim, talvez.
Gostei. Gostei. Acho, acho, acho uma criação fantástica. Acho que aquilo nos alarga ao nosso mundo. E eu penso, eu gostava de ter 4 metros e viver naquele mundo. Não tinha 1,79 m. Adorava. Faz-me sonhar, faz-me acreditar que há mundos melhores, onde a natureza, o mundo... Gosto, eu gosto daquilo. E depois está muito bem feito. Eu quase consigo acreditar que aqueles seres existem, de tão perfeito que aquilo é, a nível técnico. A história é, basicamente, o que liga todas as grandes histórias. É a família, a humanidade, a luta pela sobrevivência.
No Avatar... E na saga Velocidade Furiosa também é a família.
É a família.
É os grandes filmes,
os
não é?
Os grandes filmes,
estão
a família.
Todos a família.
Olha, por exemplo, eu não gosto da Velocidade Furiosa. Nunca vi nenhum.
Porquê, puta? Então está lá a família.
Está lá a família, mas não está nenhum avatar. Vês lá alguém verde ou azul.
Mas fazia falta, por acaso.
Alguns estão meio...
Imagina que eles viajavam. Já teve mais longe. Imagina que o Vin Diesel se
Eles já não
montava.
sabem o que é que iam de fazer ali.
Montava-se num carro e chegava à Pandora. Isso
Mas
era
eu acho que
fixe.
aquilo
Havia
também, com as
coronas e
drogas e
tal.
não sei o quê, aquilo já, e com o álcool, aquilo já está tudo meio verde também, meio alto. É lá.
Mas drogas e álcool, você está aqui a fazer acusações, você
Ah,
agora.
não, estou a dizer, mas naquilo também não é sobre drogas e álcool e coisas. Eu não sei porque nunca vi a Velocidade Furiosa.
Drogas e álcool?
Não, não, não mete drogas e álcool.
Ninguém se droga, puto.
Ai, não, eu achava
É
que se
mesmo
drogava.
álcool, bebem umas cervejas, mas quer dizer.
Nada, ninguém fica podre de bêbado.
Não,
Ah,
puto.
então já não é um filme como
Então o que eles têm que
antigamente.
conduzir?
Ai, que. Tá
Eles não
bem.
podem conduzir
Olha o Toy,
sob
conduzia
influência.
com os joelhos.
Com as calças de bombazina,
Ah,
que era
pois.
para agarrar melhor.
Ganda Toy, adoro o Toy. Props ao Toy.
Destrecer.
Bom, mas vamos falar do Avatar. A
Vamos.
história está gira, está divertida. Acho que aborda muito a temática que hoje em dia falamos das alterações climáticas, do respeito pela natureza, do respeito pelos animais. E desse ponto de vista está muito bonito. Tecnicamente está genial. Está genial. Tecnicamente, se bem, e até gostei daquela referência ao Titanic quase no fim do filme. Gostei. Eu, por momentos, achei que ia aparecer o Jack e cortar qualquer cena com um machado. E gostei. Gostei. Gostava de ter um animal daqueles para andar dentro d'água,
Uma baleia
quando
daquelas.
uma baleia daquelas para falar com ela, quando estivesse mais sozinho, para ela cantar canções
Tu tens
comigo.
um cágado, não é? Um...
Tenho um cágado. Tenho
Dois cágados? Um cágado.
um cágado.
Um cágado.
Um
É um
cágado.
cágado ou uma tartaruga?
É, não se, cágado é como nós chamamos cá, é uma tartaruga.
Cágado e tartaruga é a mesma coisa?
É a mesma coisa.
Ah.
Só para dizer que cágado são tartarugas autóctones.
Que é isso?
São tartarugas que nascem no nosso território por natureza, são
Ah!
indígenas. E só há
Ah!
duas: uma que se chama Mauremes leprosa e outra Orbicularis, que eu agora não me lembro bem, mas é isso. Uma chama-se Mauremes leprosa.
Ligado.
Que é conhecida também como caga do Mediterrâneo.
Num cágado.
Mas a minha não é isso. A minha se chama Sternotherus odoratus. É o nome da raça específica. Sternotherus é a espécie geral e o odoratus é a subespécie.
Sim. Eu queria só, por
Eu
exemplo.
via perfeitamente uma destas espécies a nadar ali.
Sim,
Adorar.
mas a pessoa que se lembrou do nome cágado.
Foi um português qualquer que devia estar a fazer
Mas.
qualquer coisa. Ah, vale um cagado!
Não é? Podíamos ter arranjado um nome um bocadinho
É,
mais.
não é fixe,
Não é
mas é
bonito.
exatamente a mesma coisa. Tartaruga, há tartaruga terrestre, há tartaruga semiaquática, há tartaruga marinha. Tartarugas são todas.
Olha, meu puto, vou-te ser muito sincero, não esperava aprender hoje tanto sobre tartarugas e por isso o meu
É, ah,
obrigado.
e posso dizer mais uma coisa.
Oh, claro.
O Sternotherus odoratus é a tartaruga mais pequena do mundo. Não passa dos 13 centímetros. O tamanho
Coitado.
importa, principalmente para quem está.
Para quem mede 13 centímetros, importa.
Importa, dentro de casa.
Mas não sabes depois quanto é que.
Não, não, não cresce mais do que isso.
Eu estava a falar mesmo do tamanho da pilinha. Quanto é que desenrola ali de pila?
A tartaruga. Não vou, epá, não vamos falar disto, por amor de Deus. Ó Paulo, eu estou a falar um assunto sério.
Peço desculpa.
Biologia. Biologia. Bom, vamos voltar ao Avatar, que é
Vamos,
importante. Para já, o
vamos, vamos, vamos.
Avatar é tudo grande. Se formos por aí, imagino como não será aquilo.
Nunca vimos as pilinhas dos
Os
avatares.
avatares escondem-se bem. Eu acho que eles também não devem ser altamente avantajados, porque
Não
aquilo que.
sabes, eles têm dedos grandes.
Pois tem, verdade.
Então,
Eles são todos
eu vou-te ser
grandes.
honesto, há bocado quando tu estavas a falar de tartarugas, eu estava a pensar nas pilas dos avatares.
É sério?
Sim.
Mas a gente também não sabe bem como é que aquilo é, como é que funciona. Pode ser.
Mas disfarcei bem, não foi?
Foi,
disfarçaste. Nada na minha cara, nada. Dizia, ah, ele está a pensar em pilas da Avatar.
Nada, tiveste ótimo. Aquilo também pode não ser exatamente igual àquilo que a gente conhece. Pode ser só uma coisa, que eles chegam lá...
Eles são parecidos. Está
bem,
tudo.
Mas são parecidos?
Em tudo, tirando aquela espécie
tá
de USB
bem, é um bocado diferentes, vá, são um bocado diferentes. Mas imagina, eles podem chegar e encostar só. Uma coisa mais platónica. Encostam.
Estou a perceber.
Sim. Por osmose.
Sim, sim,
e magia,
sim.
E engravidam-se. Não quer dizer que vá lá um...
Quase como, por exemplo...
Oh puto, isto de repente virou o quê, meu?
Não faz mal. É como a caixa dos meus AirPods, não é?
Tu exato.
Abres e abre... ali um mini imã. Que... isso é capaz de ser...
Ah, a vida sexual dos avatares. Olha, muito não diz muitas... Higiênico. Não dês muitas ideias, senão o James Cameron
vai fazer.
Eu acho que
vamos ter... Quer dizer,
não é?
Pois, não sei. Já podíamos ter visto, porque eles já tiveram filhos, mas acho que era giro.
Nunca vimos nenhuma cena de amor entre avatares.
Acho que não há cenas de amor.
Como é que aquilo deve ser?
Pois não sei, porque
lá está. Deve ser extremamente violento, não é?
Será que eles ligam...
Ah, puto, se calhar é um bocado por aí.
As antenas, ok.
Eles ligam aquelas coisas... Ai, o meu sonho era ligar-me a tudo. Eu, se fosse... Eu acho que aquilo é a evolução... da nova aquilo é uma espécie de nova tecnologia, a tecnologia das coisas. Imagina, eu agora estava aqui, ligava aqui a minha cabeça a isto e começava a sentir e perceber se a luz estava a enfraquecer ou não. Por
tu
exemplo,
querias,
pegava na minha, ligava aqui.
Tu querias ser uma espécie de USB humano, não é?
Adorava. Ligava-me a tudo, cara. Por exemplo, estava aqui com as nossas câmaras, ligava e já sabia o que é que estava ali a passar. Até podia ir calibrando enquanto a gente estava aqui a falar.
Olha, em relação
mas
ao
gostei
filme...
Muito, mas gostei muito. Eu gostei muito do filme. Não te vou dizer, é o filme da minha vida. Acho que está super bem concebido. É um filme de aventuras tão bom como eu já não via desde o Indiana Jones.
Olha, eu...
Não gostou. O Paulo não gostou porque nunca concorda comigo.
Não, imagina.
Não lhe disse nada. Aquela porcaria não lhe disse nada.
Não me disse muito, eu sou honesto.
Claro que não.
Eu não tenho animais... Eu acho que é um... Para já, deixa-me... Há várias coisas que me deixam triste. Uma delas é o James Cameron estar a gastar os últimos anos da sua carreira como realizador, não é? Porque o homenzinho já não vai para novo. Não sei que idade ele tem, mas tem para aí 70. Não?
Já deve ter 70. Já.
E, portanto, se ele vai fazer 5 filmes destes, como está planeado, pronto, é o que é, não é? Ele não vai fazer mais nada.
Não.
No resto da carreira. E, portanto, aborrece-me um bocado que seja este o universo onde ele escolheu acabar a carreira, porque não é um universo que me diga particularmente, que eu fico muito contente com ele. Mas acho giro, técnica, era o que tu estavas a dizer, tecnicamente o filme é brilhante e vale a pena ser visto no maior ecrã que conseguirem.
Eu vi em 2D.
Pronto, com o melhor som que conseguirem.
Não era bom o som, por acaso.
David viu o filme numa casa de banho.
Não, por acaso, não, eu acho que, mas eu gostava de ver outra vez, eu gostava de ver com tudo.
Tens que ver com tudo. Não, mas o 4D...
Com chuva na tromba.
O 4DX, já disse, isso é palhaçada. Isso é esquisitice. Não. Mas no maior ecrã que conseguirem, com o melhor som que conseguirem, tecnicamente aquilo é brilhante.
É muito bonito.
As cenas subaquáticas são as melhores que alguma vez foram feitas. Tudo certo. Tem 3 horas e 17 minutos.
É duro. É muito duro.
E honestamente a história não é particularmente... Interessante, é uma chachada. A história é uma chachada.
Aquilo é um filme de aventuras, é o que é. Não podemos vender um filme de aventuras como uma cena de Manuel Oliveira.
A história é uma chachada. Mas tem ali bons... O filme tem bom coração, quer passar boas ideias e boas...
Claro.
É aquela coisa toda da natureza e da nossa comunhão com a
natureza. O que é que tu esperavas num filme destes, ó Paulinho?
Não, eu não esperava mais que isto, honestamente. Eu não consigo... Eu, honestamente, não são os filmes que mais me interessam.
Eu já te disse, eu acho que
eu percebo o fenómeno, mas não é para
tem
mim.
De haver filmes que nos fazem sonhar. E isto é um dos filmes que nos faz sonhar. Ponto.
Não, este não me faz muito sonhar. Sabes?
Faz,
eu não
faz.
Acho,
eu adorava...
Por exemplo, eu não acho o design dos avatares das próprias criaturas particularmente interessante visualmente. Não é um universo que me diga. Lá está, por exemplo, o Star Wars, gosto muito mais do Star Wars, mesmo visualmente, do que do
achas mais real.
Avatar. O Avatar, não sei, nunca me liguei muito àquilo. Mas o filme
eu acho que é assim,
um excelente
isto é
filme.
Mas isto é assim, o Avatar, se reparares, é muito mais fora do que, por exemplo, o Star Wars. O Star Wars, eu acredito que...
Que se possa passar ali no Montijo.
Yeah. Eles são muito mais verossímiles.
Sim, o Star Wars traz mais elementos terrestres para
o outro,
algo que é passado supostamente noutra galáxia.
É a mesma coisa que o Game of Thrones.
Sim, percebo.
Não é?
Agora, sim, tecnicamente o filme é brilhante, vai de certeza ganhar o Oscar de melhores efeitos especiais. Mas também depois...
Mas eu concordo contigo, principalmente a nível de história, não é uma história... É bonita, é giro, é aquela luta, mas também não é uma história que nos traga... Ai, olha, descobriram a pólvora. Não, de não todo, é, não, não é?
De todo. E este, sobretudo, pareceu-me muito louco. Muito.
Yeah. É, eles, tinham, eles tiveram que dar tudo.
Não, mas não havia necessidade de dar tudo, deem só metade.
Houve muita orca.
Perguntas-me assim, alguma, porque eu sei que isto não é barómetro, mas é um barómetro. Ou melhor, não é o barómetro, mas pode ser um barómetro. Alguma, desde que viste o Avatar original no cinema, ou este novo, O Caminho da Água, alguma vez tiveste vontade de rever estes filmes? Pá, e eu, a minha resposta é não, nunca. E nunca vou rever. A menos que apanhe na televisão a dar e não tenha mais nada para fazer e esteja doente e tenha que ficar em casa ou qualquer coisa do género. Mas não é um filme que eu tenha, é que eu tenha vontade de voltar, não é um universo que eu tenha vontade de voltar. Vou ver o terceiro quando estrear. Provavelmente vou, mas... não mexe comigo. Sou-te honesto.
Eu percebo, eu gosto da cor.
Agora, eu queria te falar sobre o box office, porque isto, diz de facto, lá, são números extraordinários. O homem,
pois
eu não
são,
sei...
acho que é uma coisa assim absurda. Eu tenho, tu perguntas ainda mágica, porque achas que ele está a gastar tempo da vida dele? Ele não, ele está a ganhar,
exato,
já,
ele tá,
para não fazer mais nada o resto da vida.
Isto fez 636 milhões até à altura em que nós estamos a gravar isto nos Estados Unidos. Uhum. Fez 2.174 mil milhões de dólares em todo o mundo.
Uhum.
E é o quarto filme que mais dinheiro fez. Imagina lá quais são, este é o quarto, portanto quais são os outros três?
Avatar e Titanic.
Me falta só um, pronto, não interessa. É o Endgame, que é dos Vingadores, que não foi realizado por ele. Mas, portanto, dos quatro filmes que mais dinheiro fizeram na história do cinema, apenas um não é realizado pelo James Cameron.
Agora imagina quanto é que não será a conta poupança-reforma dele.
Mas que espécie de mágica é esta?
Porque capta as emoções, capta o coração das pessoas.
Mas
percebes,
não,
Paulo?
Não consigo perceber. É esse fenómeno é que eu não consigo perceber.
Há coisas que não se explicam. E esta é uma delas. A empatia que o Titanic... Eu adorei o Titanic.
O Titanic percebo melhor que este. Eu este universo do Avatar...
É tudo, não... Tem tudo a ver com a família e como tu jogas as emoções.
Está bem, mas eu estava-te a dizer há bocado que o Velocidade Furiosa também supostamente...
Ah,
é
não,
tem,
não sei porque eu não vi, não vou comentar.
Também há a família não é importantíssima.
Vou,
a família
não
é
vou
importantíssima,
comentar. Assim, não que, vou depois, comentar.
Eu às vezes também sinto falta ali de ver um... Neste universo, de ver um ator de carne e osso. Sabes?
Mas há lá vários.
Ah, sim, há uma determinada parte do filme em que entram ali uns quantos. Entram ali uns quantos. Mas também não são particularmente inspirados. E. Pá, não sei. Olha, não,
eu gosto.
Imagina, eu só não consigo perceber o fenómeno de grandeza destes filmes. Percebes? Eu percebo que faça algum dinheiro. Pá, mas não percebo. Porque é que é sempre o primeiro, o segundo? De certeza, quando estrear o terceiro, vai estar outra vez no top 5. E há um interesse mundial por esta saga e por estes filmes que me escapa um bocadinho a razão. Mas tecnicamente é perfeito. James Cameron, se nos estás a ouvir, epá, 2 horas, sim.
A minha salva de palmas ao dinheiro que meteste ao bolso.
Sim, mas 2 horas se calhar é suficiente.
Chegavam,
não é?
Chegavam.
Não precisamos de 3 horas e 15, ou o que é, sobretudo para uma história deste género, em que não se passa grande
Repara
coisa.
Que nós ainda não falámos em spoilers, porque também não há aqui grande
não
spoiler
grandes,
a fazer.
Não há grandes spoilers.
Nem vai haver spoilers hoje também.
Não há propriamente... Imagina, aquilo, eu acho que é muito uma experiência, é uma vibe, é tipo, entra neste mundo e agora vives aqui um bocado. Mas eu não preciso viver lá 3 horas, se viver 2 horas está fixe. Mas não há propriamente um grande enredo ou uma trama. Não, agora vamos visitar este sítio, agora conhece estas pessoas têm animais de estimação, ai, os animais são queridos, vamos salvar os animais. Pronto, é tudo muito... É viver um bocado naquele mundo e é uma experiência imersiva.
Eu
mas,
gosto, eu
mas,
gosto
pá,
disso.
3 horas
é uma experiência bonita, mas sim, eu concordo contigo. Acho que 3 horas é um bocadinho too much, não é? Puto, vamos às perguntas?
Vamos às perguntas. Assim
vamos fazer as perguntas em Avatar?
Vamos? Hã?
Vamos fazer as perguntas em Avatar. Vamos às perguntas.
Ah, é a luz, meu puto. Eu pensei
é
que de repente
isso,
ia crescer
é
aqui
isso.
Uma grande cauda.
Estamos em Avatar.
Mas afinal,
vai.
Não. Vamos às perguntas então.
Vai.
Este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado? Eu diria que é melhor não.
Não, é melhor não. Se não ficam tontos, ainda vomitam-se.
Yeah. E para já é assim: se estiveres a ver em 3D, as pessoas não sei, a mim faz-me dor de cabeça. Uhum. E se estiver alcoolizado, pior ainda. E para além disso, se estiveres alcoolizado, vais ter mais vontade de ir à casa de banho. E o filme tem 3 horas.
Yeah. Se calhar não.
Então, sóbrios para este filme.
Sóbrios, super sóbrios.
Melhor momento de humor involuntário.
Para mim é o Titanic, mas não me ri.
Melhor momento de humor involuntário neste filme?
Não sei, meu puto.
Pai, já ouvi há tanto tempo que já não me lembro bem. Olha, se calhar não há nenhum. Mas também não há muitos momentos de humor voluntários.
Não, também acho que aquilo não é para fazer o humor.
Nem voluntário, nem involuntário.
Não há para fazer o humor.
Malta ali não se ri muito.
Bom, mais.
Tem momento, isto não acaba aqui.
Tem. Claro que tem, claro que então. O James Cameron vai ter que fazer isto para render.
Vem aí mais três.
Mais três, portanto.
Não há de ter momento, isto não
tem,
acaba aqui.
Tem. Sim, senhor.
Preferia rever este filme ou ver outra vez Sozinho em Casa?
Ah, eu via este novamente.
Não, pô, Sozinho em Casa.
Via este novamente. Mas só uma vez, não via muito mais. Não,
três horas, sozinho, dá-me Sozinho em Casa. Dá-me Sozinho em Casa, um e dois, seguidos até.
Ok, boa.
Será que vamos estar a falar deste filme ou série, neste caso, filme
claro
daqui a 10 anos?
Claro que sim. Claro que sim. Nem vale claro a pena.
Perguntas mais fáceis da história, das perguntas.
Rápido responder.
Resta só dizer que este filme teve quantas nomeações ao Oscar?
Quantas? Vais-me tu dizer agora.
Vou ver. Então, já estive aqui a pesquisar. Avatar, o Caminho da Água. Uhum. Quantas é que achas que teve? Manda um número.
6, 8.
4.
Só?
Foi pouco.
Deve ser as características técnicas ou especificações técnicas ou daquelas que me lavam. Não?
Sei pá. Foi melhor filme.
Ah, então não.
Melhor som.
Boa.
Melhor production design, portanto design de produção, ou seja...
Certo.
E melhores efeitos especiais.
Pronto, se ganhar o melhor filme, arrebatou, boa noite, fechou a loja.
Não vai ganhar.
Não vai ganhar, claro que não.
E pensava que eram mais.
Não, só quatro.
São só quatro. Afinal, parece que as pessoas estão um bocado comigo. Isto é giro, mas...
Mas é um bom filme, estás a ver? Foi, pelo menos aí, não vão dizer
girmas,
o melhor ator.
Eu acho que mas... isto é giro, mas...
É giro, mas tem um mas, eu percebo. É isso eu percebo, tem um mas. É. Não é? Ah, não é. É.
É.
Estrelas.
Eu dou 3,5.
Eu dou...
Tu és muito ambicioso nas estrelas, puto. Tu és muito ambicioso. Tu és muito mãos largas nas estrelas.
Vou dar um 3,5 também.
Ah, então estás bem.
Vou dar um 3,5.
Ok.
Pronto. Agora, o que é que andamos a ver? Os Oscars fica para a próxima. Vamos mudar o cenário. Vamos voltar a uma luz bonita. Aí está.
As nomeações, então, dos Oscars fica para o próximo episódio.
Para o próximo episódio.
O que é que andamos a ver? Olha, eu, como te disse há pouco... Tive uma semana muito cheia de cinema.
Muito cheia, então.
Porque consegui ver dois filmes que... Quando é que isto vai sair? Não sabemos, não é?
No próximo domingo.
No próximo domingo. Este episódio.
Sim.
Portanto, eu acho que estes filmes, pelo menos um deles já estreou nos cinemas e o outro... Não, já devem ter estreado os dois no cinema, por essa altura. Vi Tar.
Ah, ok.
Que é o novo filme do Todd Phillips.
Esse grande querido, sim.
Todd Fields, desculpa.
Todd Fields.
Não é Todd Phillips.
Não.
Todd Fields. Que é com a Cate Blanchett.
Ok.
Em que ela interpreta uma maestrina, uma personagem fictícia. Portanto, esta pessoa não existiu. Isto não é uma biografia. E que trabalha na... Ela é a maestrina da Orquestra de Berlim.
Ok.
E é um filme muito, muito interessante. Gostei muito. Gostei mais depois de saber que era um filme... com uma personagem fictícia e não uma biografia de alguém real. Mas é muito interessante. É um bocadinho intelectualoide ao início, porque eles mergulham muito nas questões técnicas da música clássica e dos compositores e do que é que faz um maestro e de como é que a música
certo.
Deve ser ouvida, sentida, whatever. Mas é um filme muito interessante. Gostei muito. E
gostaste.
A Cate Blanchett,
ela
extraordinária.
Ela é ótima, portanto, nunca há de ser má.
Sim, e na minha opinião, acho que eu ainda não vi todas as outras interpretações, mas é uma forte candidata ao Oscar de Melhor Atriz. E está nomeada. E vi Magic Mike 3.
Ah, e gostaste?
Não.
Não vale a pena a gente vir aqui falar disso. Tu sugeriste-me isso.
Oh, puto, é assim. Atenção. Eu não quero que as pessoas me entendam mal. Ah, não gostaste do Magic Mike e tal. Deves ter uma gajo machista e mais um menda macho. Não gostas de ver gajos nus. Adoro ver gajos nus. Digo-te já que o Magic Mike 2 é dos meus filmes favoritos de sempre. É muito divertido.
Sim.
Qual é para mim o problema deste? É que o Magic Mike 1 e o Magic Mike 3 foram realizados pela mesma pessoa, que é o Steven Soderbergh.
Okay.
Que é um realizador... pá, são todos, mas ele é um realizador sério. E eu até gosto muito dele. Ele realizou a trilogia Oceans, que é das coisas favoritas de sempre. E yeah. realizou Traffic, Aaron Brockovich. Pronto, ele realizou bons filmes e é um tipo que leva muito a sério. Mas ele aborda aquelas histórias com uma seriedade, as histórias, neste caso, do Magic Mike, com uma seriedade que eu acho que as puxam um bocadinho para baixo.
Uhum. E aquilo não fica tão fã.
Nós estamos ali para ver o quê?
Para ver gajos a rebolar na... No
eu estou ali
poste.
Para ver. Estou ali para ver gajos e gajas
a engravidar bonitos, o chão.
Exatamente. Bem dispostos. Bons dançarinos.
Jeitosos.
Gente jeitosa, né? Gente oleada.
Oleada, óleo de amêndoas.
Gente nua.
Nua.
E gente a dançar bem. Epá, e que seja uma coisa fun e divertida. E este não é tanto isso. É uma coisa outra vez mais séria. E eu não quero entrar em spoilers, porque não devo. Se calhar a maior parte das pessoas ainda não viu o filme. O filme tem uma característica, era para sair diretamente na HBO Max e depois é que teve uma... Com isto dos filmes terem voltado ao cinema yeah. e o box office estar outra vez a crescer, o filme teve um lançamento no cinema. Mas nota-se um bocadinho, sabes? Nota-se um bocadinho que era filme para streaming e que não era filme para cinema. Para,
já é aquela coisa... Refugo.
Não é bem refugo, mas o orçamento
já foi encolhidinho.
Mais
sofreu com a pandemia um bocadinho.
Epá, ficou... E honestamente, há duas grandes cenas de dança do Channing Tatum e a cena final é brutal. Epá, o homem de dança que se desunha. Há uma muito sensual ao início, porque ele faz parelha com a Salma Hayek.
Ah, então, mas esse é um
ele
bom
faz
nome.
Parelha com a Salma Hayek. E há uma cena ao início muito sensual e pá, muito, muito forte. E depois o final do filme também é uma sequência de dança alargada
que vale a pena.
Em que a parte dele vale muito a pena, está muito bem filmada. A história achei a mais fraca dos três. O mood do filme também é
está um bocadinho down.
Tem ali uns clichês pelo meio que eu também não achei muita piada. Aquilo é passado em Londres, tem um mordomo divertido.
Ah,
um mordomo
boa.
Engraçado. Enfim, acho que dos três é o que eu gostei menos. Mas...
Muito bem.
Mas a minha esposa adorou.
Claro. A senhora Ana Pinheiro adorou.
E saiu do cinema a dizer que Channing Tatum era o seu free pass.
Cada um vai ter que lidar com as situações que tem em casa.
Opa, olha, achas que se o Channing Tatum chegasse ao pé da minha esposa e dissesse vamos dar uma volta e o quê? E ir mamar-me em parvo e dizer não podes ir. É o Channing Tatum, porra. Não é? O que é que uma pessoa vai fazer? Claro, vai, diverte. Depois, olha, traz uma história para contar.
É que é uma pessoa liberal, gosto disso.
Puto. Tem que ser, não é? Se a Dua Lipa chegasse ao pé de mim, espero que recebesse a mesma Nesse. Simpatia e a mesma compaixão por parte da minha esposa, não é?
Muito bem, assim é que vale a pena.
Tem que ser.
E eu, tu, queres saber o que é que...
Quero.
Depois do que tu disseste, eu estive a ver o documentário da Pamela Anderson.
Ah, também comecei a ver, meu puto. Ainda não acabei.
Fiquei muito deprimido mesmo. Sabes que eu fiquei mesmo deprimido com aquilo.
É.
Porque, efetivamente, eu passei por aquelas fases todas que ela conta. Inclusive a parte da cassete.
Quer dizer, passaste com ela, não passaste na tua vida, não é?
Não passei na minha vida ainda.
Tu não tiveste uma cassete?
Não sei até que ponto.
Onde é que guardas as cassetes, puto?
Não vou dizer.
Ok.
Não sei.
Ficaste com medo agora.
Fiquei com medo. Por acaso
não tenho. Estou a ver o medo.
Nunca mandei manudo na vida, portanto, imagina.
Oh.
Juro.
Também não.
Nunca mandei. Não.
Mas já gravaste digital? Alguma vez?
Não.
Posso dizer que... Agora vou denunciar, mas sim. Vou denunciar a pessoa. Mas nós na Lua de Mel decidimos uma vez pôr a gravar e foi de tal maneira deprimente que apagámos imediatamente e prometemos um ao outro nunca mais nos sujeitarmos àquilo.
Mais um elemento, mais uma história do casal.
Foi... Epá, que vergonha.
Pereira
é muito esquisito.
E Pinheiro. Que bom.
Eu parecia assim uma carochinha, sabes?
Mas, sim, mas vais continuar a...
Estava assim muito dobradinho.
Hã? Paulo?
Assim muito marrequinho. Foi muito estranho.
Eu não quero nada. Não quero nada.
Muito esquisito.
Eu não quero nada a continuar esta conversa.
Então vamos passar para outra.
Não quero, puto. Não quero saber o que é que fizeste na Lua de Mel. Sim. Bom, a Pamela Anderson fez-me ter muita pena dela, achar que ela até podia ter sido uma grande atriz, ou pelo menos uma atriz.
Ok. Mais isso, se calhar.
Uma atriz. E acho que toda aquela história foi deprimente e eu percebo que ela, se calhar, não era bem aquilo que se pintava ou queria ser e foi fruto ali de uma conjetura um bocado estranha na vida dela.
Sim, eu também senti isso. Eu já comecei a ver o documento. Eu já vou para aí a meio. Mas estamos a seccionar, tem que ser por partes.
E toda a vida dela foi em volta, basicamente, dessa cassete. Foi isso que lhe fez...
Imagina, eu acho que aquilo para ela na altura deve ter sido muito, muito duro e difícil, porque realmente, quem era a Pamela Anderson para nós, para a malta da nossa geração, era uma bomba sexual.
Sim. Né?
Nós só olhávamos para ela como...
Era o que a vendia.
Era o que a vendia, de facto. Mas ela era o símbolo do despertar da sexualidade para toda uma geração. Epa, e ela não, obviamente, ela não é isso. Ela é uma pessoa de carne e osso. Ela tem uma vida, não é?
E
tem sentimentos,
é
tem uma família, tem filhos. Tem, pronto. E vê-se ali um lado dela que, claro que nós agora, com a distância, conseguimos olhar para trás e perceber que a objetificávamos completamente e que para ela não deve ter sido fixe. Mas há outra coisa que eu acho. Que eu acho que ela, sem se aperceber, ela definiu... Ela
foi a primeira viral.
Ela é das pessoas que mais definiu o século XXI.
Sim, sim.
Ela trouxe o poder da sexualidade para a frente, que agora...
É banal.
É banal. Até em coisas muito menos explícitas do que era a Playboy. Videoclipes de música. O poder da sexualidade está em todo lado. OnlyFans, yeah. Sites de não sei de quê... daqueles onde és fã e pagas e não sei o quê. Portanto, a sexualidade, o negócio da sexualidade explodiu completamente e ela foi talvez a primeira pessoa que realmente...
Em que o sexo tornou as pessoas, com estes casos, verdadeiros fenómenos internacionais.
Exatamente.
Temos Kim Kardashian.
Kim Kardashian, era isso que eu ia dizer.
Temos Paris Hilton.
Pois, porque ela foi o primeiro vídeo viral, não tenho dúvidas disso.
Do mundo foi.
Do mundo.
Foi a primeira vez que se começou a espalhar um vídeo na internet, foi com ela.
E agora repara na importância da internet para a promoção dos vídeos e toda a gente quer ter o viral, ou quer o vídeo, não chega a não sei quantas pessoas, não sei o quê. Ela foi a primeira pessoa a consegui-lo.
Mas não ganhou nada com isso.
Não ganhou nada com isso, é verdade. E para além disso, ela também descobriu... ela não descobriu, coitada, é que aconteceu-lhe e de certeza que ela não queria que lhe acontecesse. Mas o vazar da sextape para outras pessoas acabou... Por exemplo, a Kim Kardashian é um excelente exemplo disso. Ninguém sabia quem era a Kim Kardashian até ela lançar, porque ela lançou...
Claro.
Okay, que foi... estratégico,
planeado.
Uma sextape. E depois conseguiu construir toda uma carreira em cima disso. Que é isso que eu acho que a Pamela Anderson não conseguiu fazer. Foi da altura, foi a primeira. E isso deixou-lhe uma mágoa grande.
Mas pronto.
Acho que ela foi das pessoas, mesmo sem querer, que mais marcou o século XXI, de certeza absoluta.
Pelo menos o final do século XX e exatamente o início do século XXI foi muito marcado por isso. E, portanto, vejam que é um pedaço de história...
É um pedaço de história interessante. Deixa-me só dizer mais uma coisa, sei que isto já vai longo, mas há uma outra parte deste documentário que eu também acho interessante, porque este documentário surgiu de uma vontade dela contar a sua versão dos acontecimentos e da história. Até porque, meses antes, tinha saído, e saiu, uma série, acho que está no Disney Plus, quem quiser ver em Portugal, chamada Tommy and Pam.
Ah, sim.
Que é uma versão ficcionada. Uma narrativa ficcionada.
Eles falam disso
da vida
na série.
Dela e da vida com o Tommy Lee, que era
no
baterista do Motley
Crue. Falam disso.
E do vazar da sextape e dessas coisas todas. Uma série que ela não aprovou. Uhum. E isso eu também acho muito interessante. Ou seja, não sei que tipo de mecanismos legais é que há, mas também me parece muito estranho uma pessoa não querer que uma série sobre a sua vida seja feita e essa série seja feita na mesma.
Mas eles falam disso e ela fala da revolta que sentiu e do medo que sentiu com isso tudo.
Claro.
Agora, se é feito ou não, não sei.
Se é feito, como assim?
Se aquilo foi feito por ela para uma coisa vender a outra, não sei.
Ah, não. Ela não teve nada a ver com aquilo.
Não, é o que tu sabes, não sabes tudo o resto.
Ah, sim, está bem. Mas imagina, também era fácil perceber se ela estivesse minimamente envolvida com aquela produção. Era fácil de perceber, não é? E ela diz que não, que não estava e que fez força.
Não, mas isso é um dos motivos que esta série também, no final, depois vais perceber o porquê dela contar a história e dizer que está que aquilo, ela depois falou, ela diz que falou com o outro, com o Tommy, e ele diz, ah, oh, calma, já passaste por isso uma vez, está tudo bem, não te relaxa.
Para os homens também é diferente. E ela diz isso no documentário, não é? Quando aquilo saiu, o Tommy era rockstar e tal, e fez uma sextape, claro que sim. Uau, até ajuda na persona e na imagem pública que ele quer, que depois também não é o que é a pessoa, mas na imagem pública que ele quer passar. E nas mulheres é diferente, a mulher leva sempre com aquele rótulo.
É isso. Meu puto, já devia. Estamos altamente esticados nisto hoje. A altura de nos despedirmos do
vai
mundo
acabar.
Avatar.
Estava a gostar.
Pois, mas então...
Metem um avatarzinho
outra vez. Queres outra vez?
Só para as despedidas?
Vamos lá voltar ao mundo Avatar.
Ai!
Ah, vamos para as despedidas. Portanto, este episódio é meio Avatar, meio Pamela Anderson.
Sim.
No fundo. Quanto a nós, voltamos para a próxima semana. Ou daqui a duas semanas.
Para, estás a tentar não pôr pressão, é isso?
Não pondo pressão em nós.
Acho que devíamos voltar para a semana.
Para a semana, ok.
Queres voltar com... Podemos já dizer qual é o filme?
Podes. Qual é?
É?
Eu não sei o que é que vais dizer, mas...
Eu vou dizer que é o Everything Everywhere All at
Once. Ok, é isso que eu tenho que ver. Está no cinema, não está?
Acho que teve uma reposição agora porque teve 11 nomeações aos Oscars.
Ah, então vou tentar ver.
É o filme mais nomeado e, portanto, acho que voltou.
Vou tentar ver. Se quiserem, já sabem, entrem no mundo do Avatar, mergulhem, vivam a vossa vida.
Ou então não
para
façam
sempre.
Nada disso. Ok?
Yay!
Vocês é que sabem.
Adeus.